Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. 1924 As máscaras de hipocrisia que escondiam a corrupção da corte de Luís XIV caíram com a morte desse príncipe. Os fidalgos e cortesãs conheciam em si pareciam ir da forforçada e falsa compostura em que se mantinham durante ele esse devota do rei Sol. Até aí fingiu-se ainda, daí em diante ninguém mais procurou ocultar os seus vícios. A felicidade e a perfídia dos tempos bárbaros, os crimes do feudalismo, todos os erros, todos os abusos e todos os desregramentos de um governo cínico e perverso e de uma magistratura e uma jurisprudência feitas de ignomínia e adulação, eis do que se compunham os costumes desse infeliz começo de século. A administração da polícia criava e dirigia casas de jogo e casas de prostituição. Paris era policiado por malfeitores, vestidos de farda. Só uma coisa divertia o público, a crápula. Mas o que caracterizava particularmente essa época era o dourado verniz de elegância, com que o escol da sociedade de então disfarçava a libertinagem mais desenfreada e brutal. A duquesa de Bourbon, apesar de casada, vivia publicamente com Duchela. Lá o levava sua amante à corte, a princesa de Conti, filha do rei, posto que devota, já velhusca e cheia de aparentes escrúpulos, confessava não poder dispensar a consolação de seu sobrinho Lavalliere. A outra princesa de Conti, a moça essa, a despeito dos ciúmes que mantinha que é pelo marido, só deixou o seu amante Lafare, quando substituiu por Clermont, a irmã dela, mole de charolais, dava os mais terríveis escascândalos com o duque de Richelieu. As filhas do duque de Orléans, então regente, levaram mais longe a sua depravação, porque tinham no próprio paizeiro, principal cúmplice das orgias. A irmã da duquesa de Bourbon, Mille de La Roche-sur-Yon, célebre pela sua beleza, não se separava de Martin, estivesse onde estivesse, e ameaçava de furar os olhos com um punhal, que ela trazia sempre na liga, aquela que lhe roubasse ainda que por um instante. Mume do Maire, tendo aliás como amante vitalício o cardar real de Polignac, íntimo de seu esposo, disfarçava-se frequentemente em regateira, para correr às ruas e vielas de Paris em busca de aventureiros de todo o gênero. O pior, no entanto, estava no se pode contar nestas páginas. Tout cherait à eau de Tournai de Savoy, como disse Voltaire a esse respeito, e como o provaram com os fatos mais indecorosos as próprias Delfins de Unas 14 e Mime de Maintenon, e o Chevalier de Vendôme, e o Senhor de Chambonas, e mais que todos e que todas, a formosa Duquesa de Chartres, que se recolheu ainda moça ao convento de Chelles, não para se penitenciar dos seus pecados contra a natureza, porém sim para poder, ali, naquele doce e obscuro viveiro de almas adolescentes, agravá-los mais à farra e mais à vontade. Frei Osés tinha nessa época 25 anos. Havia feito seus estudos e recebera as primeiras ordens no seminário de Borgonha, sua província natal. Depois atirou-se para Paris, onde se ordenou, justamente no começo da regência do duque de Orléans. Dotado de temperamento bastante sensual para arrastá-lo, e sem força na sua fé para poder resistir à corrente de perdições desse tempo ele, se não foi tão ferozmente devasso como Dubois ou tão friamente libertino como Dorat, acompanhou todavia o do exemplo dos confrades, e com eles arrastou a batina pelos antros mais escorregadios do jogo, da embriaguez e da prostituição. Chegou a fazer parte dessas ridículas e terríveis sociedades secretas que infestavam o reinado de Luís XV, centros criados com o fim exclusivo de exercer o gozo. Mas o gozo requintado, burilado, burilado à ponta de agulha, gozo como só se inventou nesse tempo, gozo a Chambonas e a Pompadour, de quem ele tirou o zero estilo complicado e extravagante. Vintimilo, então arcebispo de Paris, devasso como os demais parisienses dessa época, mas enfim arcebispo, esteve a ponto de mandar Oséas para a Bastilha, como sucedeu com o padre Tencin, com Adrien Albert, com Chegne, Pierre de Galon e outros muitos religiosos de sangue quente. Mas quando Oséas chegou aos 45 a 50 anos, começou a cair em si, e pela primeira vez pensou na perdição da sua alma, tão comprometida, ou fosse que os requintados prazeres lhe fibrassem as energias da carne, ou fosse que uma grande e miraculosa transformação moral se operasse com efeito em todo o seu ser, o fato é que ele, fulminado de súbito pela consciência dos seus pecados sem remissão, desabou em fundo arrependimento e protestou nunca mais, nunca mais cometer a menor ação que de longe pudesse envergonhar a sua responsabilidade de sacerdote. Nada mais hipotético do que apagar um passado. Por mais brilhante e intensa que fosse a luz do seu arrependimento, lá estava o gigantesco espectro dos crimes cometidos, para antepor-se entre eles e encher de sombra o remorso aquela com as consciências de sacerdote pecador. Por mais sincera e convicta que fosse a sua nova lei de conduta, por mais leal e verdadeira a sua nova linha de virtude, sua alma chorava perdida para sempre, porque para sempre se sentia corrompida e suja. Então Zaz começou a dar-se todo, de espírito e corpo, à sua reabilitação. Cegava o ardente desejo de conseguir o seu fim. Principiou por deixar de ser padre, para meter-se na ordem dos missionários de Francisco de Paulo, denominados mínimos. Fez voto de pobreza absoluta e abriu mão de tudo, tudo e possuía, o que, aliás, não era pouco, porque além dos seus bens de família, Oséias metera-se a especular no jogo feroz que Lau criara sob a regência, e chegara a acumular uma bonita soma de 6 milhões de francos. Desde então, noite e dia, hora a hora, instante a instante, a sua única ocupação era expurgar a alma das passadas conspurcações. E nunca ninguém se mostrou tão empenhado em reabilitar-se do passado. Por mais escabroso que fosse o ato de piedade, Oséias não desdenhava afrontá-lo, como se a sua fé, por muito tempo adormecida, acorda-se de súmbio, a vida de sacrifícios e provações, quer onde houvesse soluços e dores, chagas e lágrimas a suster, aflições a reprimir, ali estava ele apresentando os ombros para todas as cruzes, que os seus semelhantes não pudessem suster. A sua velha túnica, de sarja grossa e sem dobras, não lhe pertencia mais do que ao primeiro mendigo que sentisse frio. O seu ponsole chegava à boca, depois de rejeitado pelos que já tinham matado a fome. A sua luz só alumiava o seu covil de santo, quando nenhum gemido suspirava na treva. Para esse arrependido egresso, criado nas orgias do começo do século passado, para esse arrependido devasso, que se embriagava com os restos do incestuoso prazer do Duque de Orleans, a febre do arrependimento converteu-se em loucura, conveu-se numa nevrose que o arrastava de joelhos, com o rosto na terra, a todos os delírios da fé, a todos os heroísmos da abnegação. A peste de Marselha foi um dos mais brilhantes teatros para zer o seu desespero de ser santo. Como um verdadeiro revolucionário do bem, fez dos farrapos do seu búreo uma bandeira de caridade e agitou-a pelos alcouces abandonados, em que era vergonha entrar, ainda que fosse para socorrer os que morriam. A última e mais leprosa das perdidas não negava sua boca o beijo da consolação, enviado por Deus aos desamparados pelos homens. E assim, no fim de alguns anos de arrependimento, Oséias ganhara a reputação de santo. Com efeito, se nenhum religioso até antes fora mais culpado, nenhum também levou tão longe o esforço da sua reabilitação. Mas, apesar de tamanhas provações, Oséias não se sentia purificado. Sua alma sangrava ainda, pedindo mais sacrifícios, e ele caía de joelhos, arranhando as carnes do peito com as unhas, e suplicando a Deus que lhe inspirasse um meio de resgatar-se, completamente, aos olhos da sua própria consciência vergonhosa. Que meio poderia ser esse que ele exigia de Deus? Eis ao que nem o próprio Oséias seria capaz de responder. Todavia, não cessava de pedir ao Senhor misericordioso que lhe mandasse dos céus uma luz guiadora do caminho da completa salvação, certo de que Deus, onipotente e compassivo, havia de achar, nos segredos de sua bondade, recursos para apagar aquela dor incurável e profunda. Foi nessa conjuntura que ele uma vez de madrugada, saindo do seu convento para uma piedosa excursão, encontrou à porta do jardim uma pequena cesta, de onde um fraco e quase imperceptível vadio emergia como de um berço. Abaixou-se logo, apoderou-se da cesta e verificou que dentro dela havia uma criança do sexo masculino. Um enjeitado, tomou-o nos braços. Mas um enjeitado de quem? Por aquelas alturas não lhe apontava memória qualquer pessoa que fosse capaz desse crime. Além disso, porque o depunham à porta de um mosteiro, frio lugar onde só havia alguns pobres religiosos sem recursos para nada. Era como se o lançassem ao surdo portão de um cemitério. Qual seria a mãe tão nécia, que procurando passar seu filho às mãos de quem o pudesse fazer viver, fosse procurar um lugar onde era crime a voz e o choro desses anjinhos da terra? Então uma estranha ideia acudiu ao espírito sobressaltado do infeliz frade. Quem sabe, pensou ele, se esse inocente credor era um enviado de Deus, sim. bem pode ser o Senhor misericordioso. Compenetrado da sinceridade do meu arrependimento e da amargura minha dor, me enviasse dos céus este meio de resgate para minha alma. E sim, não consegui ser um padre digno e puro, a quem faltar o amparo, as e forças para lutar com as tentações mundanas. Tenho aqui, nesta pequena porção de carne imaculada, o cabedal para fazer um sacerdote casto e sagrado, como eu devia ter sido e não fui. E eu assumo que se encontrava a si mesmo, encontrando aquela criatura angélica. Era Deus, sem dúvida, que o restituía ao berço e ao seu supremo estado de pureza, para que ele começasse de novo a viver, armado, entanto, para todas as lutas. Sim, exclamou erguendo nas mãos trêmulas a criancinha e cobrindo-lhe os pés de beijos e de lágrimas de alegria.
Sim.
Desta ser a virgem poderia ser um sacerdote digno de Deus. Obrigado, obrigado. Meu pai de bondade, que ouviste as minhas súplicas e me enviaste do teu peito de amor um meio de salvação. E louco de contentamento, despiu sem hesitar o seu velho capó, envolveu nele a criança e correu à casa mais próxima, para pedir que a ela prestassem os primeiros socorros. Logo que pôde, levou-a à igreja, batizou-a com o nome de Ângelo, depois tratou de descobrir uma mulher honesta, que se quisesse encarregar da aleitá-la até época competente. E quando o pequenino Ângelo pôde indispensar os cuidados da ama, Oséias carregou com ele para o seu convento e encerrou-o misteriosamente numa cela ignorada e sombria. Há bem poucos dos seus confrades com o segredo do que ele chamava a criação do Messias da sua alma. E desde essa época, Ângelo viveu sem nunca sair do convento e nem sequer chegar a uma janela para ver a rua. Oséias foi o seu companheiro, e o seu guia, e o seu mestre, e o seu pai espiritual. Só o confiava a algum dos outros religiosos ou algum professor do seminário, quando as exigências do ensino assim o determinavam. O sigilo da existência e da criação de Ângelo no convento não foi quebrado por nenhum dos frades que o conheciam. Uma cadeia de respeitoso interesse formou-se em torno dessa criança, que todos eles acreditavam predestinada, pelos mistérios do céu, a cumprir terra uma alta e sagrada missão. Ângelo cresceu, pois fechado na sua religiosa estufa, sem ter nem ao menos desconfiança do que se passava lá fora, nessa cidade do prazer e do vício. Cresceu casto como uma flor, que as abelhas e as borboletas não alcançam. Apenas conhecia a religião e a Bíblia. Até os 20 anos, fez todos os seus estudos e recebeu as ordens ao lado do pai espiritual. Mas tal era a confiança que o velho Oséias tinha no seu discípulo, que não hesitou em apresentá-lo para substituir La Rose no sermão de quinta-feira santa na Capela Real. Ângelo ia sair à rua pela primeira vez,